Legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar mesa diretora, colegas vereadores, público que nos prestigia, os assessores desta casa legislativa. A ata 42 não será colocada em votação em virtude do não foi finalizada, até porque na semana passada nós tivemos a viagem da Câmara Juvenil e a Rafaela, que é a pessoa responsável pela confecção da ata, participou, então atrasou por essa razão. Então fica para a próxima segunda-feira. Peço ao diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 15 de 2016 da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Guaporé. Senhora Andréa Caron, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos muito respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, convidar para a abertura oficial da nova sede da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Guaporé, localizada no Centro Social Urbano, que será realizada no dia 9 de dezembro de 2016, às 16 horas. Salientamos que o convite é extensivo a todos os digníssimos vereadores dessa casa. Contando desde já com a presença de todos, enviamos nosso apreço de estima e consideração. Atenciosamente, Lourdes Marlene Coletti Marca, a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Guaporé. Recebemos também, a mesa recebeu um abaque assinado, que é a assinatura do Grupo de Vigilantes de Guaporé, com a pergunta se você concorda com a vigilância das 18 às 22 horas. Houveram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vigilantes, sendo que 13 assinalaram como não e um somente com sim. Ofício número 6 de 2016, da Corsan, Guaporé. Senhora Presidente, em virtude de melhorias no sistema de abastecimento de água do município, mais precisamente nos bairros Planalto e Conceição, informamos o início das obras nos seguintes logradouros públicos do município: Rua Dr. João Pedro Ortiz, entre a Salgado Filho e Antônio Quast; Rua Antônio Quast, entre a João Pedro Ortiz e José Bonifácio; Rua José Bonifácio, entre a Rua do Poente e Imigrantes; Avenida Alberto Pasqualini, entre a Dr. João Pedro Ortiz e Silvio Sanson; Rua Manuel Francisco Guerreiro, entre a Rua Dr. Luiz Pupri e Salgado Filho; Rua Salgado Filho, entre a Ângelo José Bordim e Marechal Floriano; Rua Marechal Floriano, entre Salgado Filho e Alberto Pasqualini. Esta obra refere-se à substituição e redimensionamento de redes antigas, numa extensão de aproximadamente 2 mil metros. Atenciosamente, Jorge Luiz Dexheimer é o chefe da unidade de Guaporé. Ofício número 487, 2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos o decreto número 5592 de 2016, que decreta turno único nos dias 23 e 30 de dezembro de 2016. Essas considerações para o momento. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, o prefeito. E ofício número 488 de 2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 34 de 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, vereador Vitor Hugo Zardo, solicitando seja instalado um semáforo na Avenida Silvio Sanson, em frente às capelas mortuárias. Informamos que foi repassada a solicitação ao setor competente para um estudo. Ainda que seja incluído no exercício financeiro de 2017 a entidade Guaporé Off-Road, de acordo com a Lei Federal 13.019/2013, inciso 5º, por tratar-se de contribuição à entidade esportiva. Informamos que o orçamento para o exercício 2017 já está na Câmara de Vereadores para apreciação e votação. Requerimentos verbais, vereador Mário Marocco, solicitando cópia do contrato e da licitação dos balanços instalados na Praça Vespasiano Correia. Segue em anexo a cópia da licitação e contrato numerados de 1 a 32. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando a relação dos beneficiados com terrenos do bairro São Cristóvão, Vila Verde 1, no ano de 2016, relacionando o nome e cópia do documento de doação. Informamos que no ano de 2016 não houve beneficiários com terrenos no referido bairro. E ainda temos aqui na mesa diretora, à disposição dos vereadores, as respostas aos requerimentos escritos e também verbais que foram encaminhados pela Câmara Juvenil. Então fica à disposição dos nobres edis. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora diretora, presidente.
Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 42/2016 da bancada do Partido Progressista, através do vereador Vitor Hugo Zardo, vereador líder da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, que vem perante Vossa Excelência, requerer ser encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores de Chapecó, na pessoa do presidente João Maria Marques Rosa, um ofício de solidariedade em razão da tragédia ocorrida com o voo da Chapecoense, devendo ser subscrito por todos os vereadores dessa Casa Legislativa que demonstrarem interesse. Justifique seu presente requerimento, tendo em vista que os 21 vereadores que compõem a Câmara Municipal representam os 209.553 habitantes da cidade de Chapecó, dados do IBGE, e a família chapecoense também é feita de comunidade guaporense, pois há inúmeros guaporenses que residem há anos em Chapecó. Assim sendo, consternado com a tragédia do voo da Chapecoense, que atingiu a cidade e toda a sua população, venho através desse requerer por ofício que a Câmara Municipal, representante do povo de Chapecó, não meça esforço para apoiar e auxiliar naquilo que for necessário à sua comunidade e torcedores da Chapecoense, deixando sentimento de carinho, conforto, afeto e amizade, buscando tentar aliviar o mínimo possível dessa imensa tristeza, diante de tamanha tragédia, pois esses guerreiros foram em busca de um sonho e retornaram como lendas. Nesses termos, pede deferimento o vereador Vitor Hugo Zardo, vereador líder da bancada do Partido Progressista. O requerimento número 17/2016, da bancada do Partido dos Trabalhadores, através do vereador Walter Luiz Mann. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência levar ao vosso conhecimento, caso ainda não tenha, de que pela primeira vez na história o nosso maior parque esportivo, o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, foi interditado e lacrado pelo Corpo de Bombeiro, em face do mesmo não possuir plano de prevenção contra incêndio, PPCI, exigido pelo referido órgão, impedindo a realização de qualquer atividade no local. Em face disso, e preocupado com a situação vivida pelo nosso autódromo, solicito a Vossa Excelência que seja convocada uma reunião nesta casa entre os vereadores e toda a diretoria, bem como os conselhos fiscais e deliberativo da Associação Gaporense de Automobilismo, a AGA, para que os mesmos nos dê explicações com respeito à interdição e demais problemas enfrentados pelo nosso autódromo e quais as medidas que estão sendo tomadas. Em anexo, cópia das fotos da interdição e reitero meus protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Walter Luiz Mann, vereador do PT. Esses são os requerimentos escritos que foram encaminhados à mesa.
Coloco à disposição a palavra para encaminhamento de requerimentos verbais. Vereador Pazini.
Senhor presidente, público aqui presente, em especial o vereador Pandolfo Alentava, a imprensa. Eu queria pedir inclusão, senhora presidente, do projeto 50/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências por acordo de líderes. Muito obrigado.
Vereador Mário Marucco.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em especial o Antoninho Pandolfo, nosso vereador, e o Léo Pandolfo também, secretário, futuro secretário da Agricultura e de Obras do nosso município. Eu quero me congratular também com aquilo que o requerimento que o Vitor Hugo enviou com referência ao acontecido em Chapecó. E eu acho que realmente nós temos muitas raízes, né? Nós temos muitas pessoas que são daqui da nossa região e que foram povoar aquela região próspera que hoje é a cidade de Chapecó. Então eu também quero me congratular com o Vitor Hugo, que fez esse requerimento. Eu queria, senhora presidente, agradecer ao governador José Ivo Sartori pela receptividade no Palácio Piratini no dia 29 de novembro, o dia que foi visitado pela nossa Câmara Juvenil de Guaporé. Agradecer também à Assembleia Legislativa do Estado, na pessoa da deputada Silvana Covatti, que também nos recebeu muito bem e tivemos em Porto Alegre, quando estivemos em Porto Alegre, e que seja enviado também ao deputado Gilmar Socella agradecimentos por nos ter recebido. Também sugiro, senhora presidente, que sejam enviados esses requerimentos a essas pessoas, ao governador, à presidente da Assembleia e ao deputado Gilmar Sossela por nos ter recebido muito bem em Porto Alegre no dia 29 de novembro. Muito obrigado, senhora presidente.
Vereador Rodrigo De Marco.
Ao público presente, presidente, solicita ao Poder Executivo o patrulhamento e saibramento da estrada principal de acesso da capela da linha 2 São Pedro até a capela 28.
Vereador Paulo Giraldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, minha saudação à mesa diretora, ao Antonin, né, futuro vereador desta casa, ao Léo, futuro secretário, aos vigilantes aqui nesta casa, Gilmara, suplente vereadora, ao presidente do Sindicato dos Municipais, cumprimentando todos os funcionários, né, da municipalidade desta casa, à imprensa, através do Eduardo, né, aos amigos aqui presentes, o Tiago Lazzarotto. Minha saudação. Gostaria que fosse solicitado melhorias na ponte da rua São Valentim, bairro Planalto. Era isso, senhora presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, saúdo aqui a população presente, saúdo ao Léo Pandolfo, ao Antoninho Pandolfo, nosso futuro presidente dessa casa, o futuro vereador dessa casa. Saúdo à imprensa, a Giovanni, nosso amigo que seguidamente está nos prestigiando aqui nessa casa, ao presidente dos sindicatos municipais também, o nosso amigo Manuel Cardoso. Senhora presidente, eu gostaria de pedir providências do Poder Executivo Municipal, principalmente através do Secretaria de Obras, que providencie na melhoria da pavimentação da rua Pinheiro Machado, no trecho, na quadra entre a rua Guilherme Manteza e Luiz Augusto Puperi, que lá se formou um buraco e os moradores, para precaver os motoristas, colocaram aí um arbusto lá no buraco. Então eu pediria, senhora presidente, que providências de conserto no calçamento em paralelepípedo por parte da Secretaria de Obras. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, minha saudação em especial aqui a todos os vigilantes da nossa comunidade aqui de Guaporé, e em especial também ao Antoninho, nosso futuro vereador, ao Léo Pandolfo, futuro secretário de Obras e Agricultura. Senhor presidente, eu gostaria que seja encaminhado, através desta casa, seja oficiado o cartódromo que envia a esta casa cópia do estatuto daquela entidade e cópia também da relação, né, de quem faz parte da diretoria. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Farei a leitura de um requerimento que acabou se perdendo, e então, como é o momento de apresentação de requerimentos, farei o requerimento, leio o requerimento verbal 18 do vereador Ronaldo Jair Dunida. Senhora Presidente, Ronaldo Jair Dunida, vereador pela bancada do Partido dos Trabalhadores, ao cumprimentá-la cordialmente, vem perante Vossa Excelência apresentar requerimento destinado ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, auxílio ao estudante Maurício Pedroso, com o transporte de sua mudança para a cidade de Erechim, onde está cursando na Universidade Federal da Fronteira Sul, o curso de História, sendo que a família não possui condições financeiras para este deslocamento. Justifico este pedido em virtude de que a família realmente não tem condições financeiras de auxiliar na contratação de caminhão para transporte dos móveis ao estudante. Atenciosamente, Ronaldo Jair Dunida, vereador do PT. Coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais. Vereador Rodrigo De Marco.
Presidente, só para justificar meu requerimento, esse fim de semana choveu sábado e atolaram vários caminhões na subida da linha segunda no morro. Teve que trator, máquina, acho que duas retas não conseguiram puxar. Ontem, mesmo com o tempo já que parou de chover, com o tempo mais seco, quase virou um caminhão de transporte ali de frangos. Então, não é em virtude só do tempo, porque é mais de mês que estava o tempo, o clima meio seco. E lá em virtude da qualidade da estrada, está precário. Hoje eu fui lá dar uma olhada, e a situação realmente é de descaso com a estrada. Então, o objetivo do requerimento é que seja feita as melhorias no local, porque a reclamação foi grande e foram quase duas horas de uma das ruas mais movimentadas do interior trancada. duas horas que houve o bloqueio da estrada para tentar retirar e puxar alguns caminhões parados. Era isso, presidente.
Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustre senhor presidente dessa casa, minha saudação, ele saudando e saúdo da mesa composta, os demais colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, de uma maneira especial ao público que nos prestigia nessa noite. Saudar os futuros vereadores dessa casa, futuro secretário de obras, que certamente terá uma tarefa muito árdua nesses próximos 4 anos. Eu queria só solicitar que os nobres vereadores fizessem a gentileza de subscrever o ofício que a senhora certamente fará à Câmara de Vereadores de Chapecó, porque nós temos por base o nosso município que quando acontece alguma coisa de mais vulto no nosso município, que eles procuram é a Câmara de Vereadores. Então, certamente, eles também serão procurados por pessoas que precisam de apoio, por pessoas, e eles representam os 210 mil habitantes que Chapecó tem, e muitos guaporenses que daqui saíram, como disse o Mário, foram povoar aquele município lá, e certamente estão com uma tristeza muito grande, que não vai ser uma correspondência nossa que vai apagar, mas certamente vai amenizar um pouco da dor daquelas pessoas. Então eu gostaria que todos os vereadores subscrevessem esse requerimento, presidente. Muito obrigado.
Vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhora presidente, encaminhei um requerimento para que se faça uma reunião entre os vereadores e a diretoria da AGA, a diretoria e também os conselhos, né, que faz parte da AGA, pelo fato de que o autódromo, pela primeira vez na história, senhora presidente, ele foi interditado, segundo soubemos, é que foi por falta de PPCI, né, por parte do Corpo Bombeiro. A gente sabe de que o presidente, ele tem umas atividades a serem feitas no autódromo, não sei se foi feita no fim de semana ou não, e me preocupa muito essa interdição, porque é um bem público, mantido com recursos públicos, e nós temos o direito e o dever também de saber a situação que se encontra financeira o autódromo, como é que está a gestão do autódromo, que vários problemas que aconteceram também com a diretoria da Fórmula Truck, e agora com essa interdição, e nós vemos o maior parque esportivo aqui de Guaporé ser interditado, ser fechado, lacrado pelo Corpo de Bombeiro. Então, eu acho que eu pediria aos senhores vereadores para que nós fizéssemos, num dia que acharem melhor, uma reunião, chamasse aqui o presidente da AGA, a diretoria, os conselhos fiscais e deliberativo, para que nós pudéssemos, então, se inteirar e, juntamente, se ele pudesse trazer a situação, um balanço financeiro do autódromo, né, que sempre o autódromo ele prestou contas aqui para essa casa, é a única entidade que presta contas para a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, e não seria diferente agora. Por que nós pedimos fora do prazo? Porque não encerrou o ano ainda, mas o ano financeiro, mas em virtude da situação que se encontra o autódromo e os boatos que se encontram na rua, eu acho de boa forma, senhora presidente, de que nós vereadores tomássemos a frente para ver como é que se encontra a situação do nosso autódromo. Eu pediria isso aí aos senhores vereadores e à senhora presidente. Obrigado.
Vereador Vitor Hugo.
Presidente, quanto ao requerimento feito pelo colega Moreta, eu gostaria que o parecer, que o jurídico se manifestasse quanto à legalidade. Eu acho que é ilegal nós aprovarmos esse tipo de transporte, haja visto que a prefeitura não dispõe desse tipo de trabalho, né? Então, acho que nós aqui vamos aprovar um requerimento feito para depois o prefeito dizer não, porque a lei tal não permite. Então, eu acho que nem sai da casa se não for legal.
O requerimento em si, ele é para envio de mudanças?
É o filho do Pedroso, ele vai estudar fora de Guaporé e ele está solicitando um caminhão para que leve a mudança
ele
do filho
tem,
dele.
Será que ele tem cadastro na assistência social?
Ah, quanto a isso, eu não sei lhe responder, colega.
É, tem que ver se tem dotação na assistência também para isso, né?
O que eu não quero aqui é aprovar uma coisa que depois o prefeito tenha que dizer não porque a lei não permita. É isso aí só. Porque para mim não tem problema. Eu não quero é aprovar uma coisa que chegue lá aprovado por nós e é contra a lei. E pelo que eu sei, é contrário. Se fosse uma família que tivesse indo embora do município, necessitasse da ação social para levar mudança, leva. Eu sei que leva porque eu também levei. Mas daí a família está indo embora de Guaporé e solicitou da ação social o amparo para ir embora. Agora, para uma pessoa que é membro da família fazer a mudança, é totalmente diferente.
Vereador, mas pelo que eu vi ali, a família inteira vai, ele vai morar lá. Ele em si vai morar lá. Então, se ele tem cadastro, pode, tem dotação para isso. Só ter dotação.
Vereador Moreta.
Boa noite, público aqui presente. Saudar a nossa presidente, vereadores, enfim, Antoninho, que será o nosso candidato, era candidato e foi eleito, o Léo Pandolfo, enfim, presidente dos funcionários públicos, enfim. Eu apenas fiz o requerimento porque é uma criança que vai estudar, não tem condições de levar mudança, e se parou, parou agora, esse mês, porque sempre tem quatro mudanças dito a minha pessoa, pelo próprio secretário, que tem quatro mudanças por mês, que está lá no estatuto, do, enfim, da ação da assistência social. Então, por isso que eu fiz. E eu pedi pessoalmente, eu não fui atendido. Então, de repente, pedido por nós aqui. E eu, respeitando a opinião do Vitor, o que tu não acha que está errado, companheiro, vote contra. Eu apenas estou falando que eu vou votar a favor, porque eu acho importante, é um estudante. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição. Vereador Paulo Giraldi.
Reitero a saudação à presidente, aos demais pessoas aqui presentes. Sobre a melhoria na ponte da rua São Valentim, hoje passei por lá, está infelizmente intransitável, difícil de passar com veículos, né, as madeiras todas estão se soltando e levando perigo aí para quem passa pela mesma. Esteve lá também, vereador, eu não pedi o não São Valentim, né? Hoje passei por lá, está bastante precária. Sobre o PPCI, sobre o requerimento, vereador Walter, logo da primeira interdição no autódromo, eu estive conversando com algumas pessoas em Porto Alegre, ligaram para o capitão em Erechim, né, que é o que dá hoje, existe uma lei, não é que não tem PPCI, existe o PPCI, né, aprovado pela legislação antiga, só que vigorou uma legislação nova. E o Corpo de Bombeiros, após o que aconteceu, o que eles relataram na Boate Kiss, hoje quem... Os únicos que estão respondendo pela tragédia são os bombeiros. Eu conversei pessoalmente com algumas pessoas do comando, fora daqui, e eles disseram que só vão liberar após lá ter os corrimões em cima da parte dos boxes, né? Então esse é o maior problema. Agora tem que ver se a entidade tem condições financeiras, né, para realizar essas obras aí exigidas. Mas eles deixaram bem claro que eles não liberam mais nenhuma obra, né? Não querem saber do tamanho, da proporção, se vai atingir o município, se vai prejudicar alguma coisa, sem estar dentro da legislação nova. Eu confesso a vocês que eu também não tinha conhecimento, né, dessa legislação que está vigorando, e esse foi o problema no autódromo. Nós tivemos o Guapo Rock. O Guapo Rock ele foi autorizado nos 45 minutos do segundo tempo o evento, porque também tinha algumas coisas que tinham que serem adequadas, e aí quando foram rever novamente apareceu, né, essa questão dos corrimões em cima dos boxes. Tentamos até justificar o isolamento, e aí eles me disseram o seguinte: tudo bem, se isola-se, autorizamos, uma criança por descuido sobe, cai, aí quem responde somos nós. Então é um sério problema, né, um sério problema que eu vejo que nós todos temos que nos unir, né, na questão do autódromo. Nós temos que nos unir para tentar sair dessa situação que está. Mas a situação é essa aí. Se não realizar as obras, eles não vão autorizar mais o funcionamento até não estar concretizado o que a legislação ela obriga. É isso. Obrigado, presidente.
Palavra à disposição. Não havendo vereador Vitor Hugo.
Presidente, só quero que fique bem claro aqui. Ó. Eu não sou contrário a levar a mudança do rapaz. Eu quero saber a forma legal de levar. Então, se eu não fui bem interpretado, tá, que fique bem, que as pessoas amanhã não venham me cobrar na rua que eu fui contra levar a mudança do rapaz. Porque... Não. Ele me ligou, esse senhor fez campanha para mim já me ajudou. Eu ajudei esse filho dele quando ele tinha 2, 3 anos de idade, que ele tinha problema de asma. Eu ajudei esse guri, um monte. Não tenho nada contra ele. Eu tenho contra a legalidade. Então vou fazer um voto aqui, ó. Voto favorável ao requerimento, desde que seja legal. Se voltar a resposta do prefeito que é ilegal... Não tenho mais como retirar o meu voto, né? Infelizmente, eu entrei no barco errado. É só esse o problema. Tá? Muito obrigado.
Vereador Pazini.
Só a título de colaboração, senhora presidente. Nós já conversamos sobre o requerimento. O vereador pode fazer o requerimento que quiser. Chegando lá, não dá para fazer, ou é ilegal, não faz. A indicação foi dada. Ninguém aqui obriga ninguém a fazer alguma coisa. Nós não estamos obrigando a fazer. O pedido pode ir para lá. Eu acho que o problema está sendo o fechamento de conta. Não tem diesel para trabalhar. Tem que fechar as contas no final do ano. E essa é uma situação. Eu sei que diesel tem pouca coisa. E aí é um problema. Então, eu acho que o secretário deve ter segurado por causa disso. Mas não é ilegal. Eu entendo que é legal. Então, pode ser mandado o requerimento. Aí quem decide lá... É o jurídico da prefeitura, secretário. Se quiserem fazer, tem autorização legislativa. Se não quiserem fazer por motivos de outras, não faça. Muito obrigado.
Vereador Rodrigo.
Presidente, só para colaborar também, o transporte, o auxílio em comida e vestuário que a assistência dá, não tem diferença nenhuma, a ideia é a mesma. Então, se a pessoa se enquadrar no programa da assistência e ela tiver disponibilidade, ela leva. Senão, ela vai, como o vereador colocou, ela vai justificar por outro motivo, mas não pela ilegalidade, desde que a pessoa se enquadre nos quadros da assistência.
Também a título de colaboração. Eu trabalhei 12 anos na assistência social, a legislação diz que pode sim ser transportada a mudança de família em vulnerabilidade social. Às vezes a família é uma mãe e um filho, às vezes é um casal de namorados, às vezes é só o pai, não precisa ser a família toda. O fato aqui que eu vejo como delicado é o final de mandato, encerramento e fechamento das contas. Talvez tenha outras famílias aguardando o transporte na frente, que já fizeram o cadastramento na frente, a assistente social tem que liberar. E aqui foi dada muita atenção para o fator educação, o estudante que vai para a universidade. E isso não pode ser levado em consideração, tem que ser levado em consideração o que diz a lei, que é família em vulnerabilidade para uma outra cidade. Daqui a pouco... ele passa na frente dos outros porque ele está indo para a faculdade e não está previsto na lei e abre um precedente, porque quantos estudantes universitários precisariam de auxílio do poder público para transportar sua mudança? É nesse sentido. Mas eu acho que é válido o encaminhamento do requerimento por parte dos vereadores. Vereador?
Uhum. Reitero novamente meu boa noite à presidente, ao pessoal que está aqui. Eu apenas quero dizer que eu falei para o vereador Vitor, se ele tem dúvida, se ele tem a prerrogativa de não votar, né? Não estou dizendo que ele é contra. Ele falou que se é legal, ele vota. Então, Vitor, é legal. Peço que tu vote. Tá? Então é isso. Só apenas a gente faz o requerimento e ele vai mandar a resposta, se ele vai poder ou não. Então é só isso. Eu acho que a gente está falando de um assunto aqui que não tem nada a ver. É um menino que... estudioso, enfim, se a gente tiver a oportunidade dessa gestão ajudar ele, tudo bem, se não tiver, eu não tenho que dar resposta, eu tenho que fazer o requerimento para que as pessoas peçam para a gente.
como o Demarco fez, como o Vitor faz, o Trevisa, enfim, o Man, Mário, nós fizemos um requerimento para mostrar para a pessoa que tem essa dificuldade. Se a prefeitura pode fazer, faça. Se não pode, fale o porquê. Era só isso. Muito obrigado, senhora presidente.
Coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na tribuna do povo e, por acordo de líderes, temos a inclusão do projeto 50/2016. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto.
Projeto de lei número 50/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa, projeto de lei em anexo, trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 60 mil, visando a inclusão de novas rúbricas orçamentárias para propiciar ao Poder Executivo o remanejamento de despesas orçamentárias do Salário de Educação Federal, objetivando o pagamento de serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas e serviços de lavanderia de escola de educação infantil e de ensino fundamental. Os recursos são oriundos de redução orçamentária das mesmas atividades e do mesmo recurso vinculado. A consideração do senhor Zedis.
Palavra à disposição. Submeto à votação o projeto de lei 50/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nesse momento temos as explicações pessoais, 10 minutos cada vereador. Os vereadores que quiserem se ausentar estão dispensados. Vereador Adílio Pazini. Vereador Mário Marucco. Vereador Ademir Damo. Vereador Ronaldo Dunida. Vereador Paulo César Giroldi. Vereador Mustafa. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustre senhor presidente dessa casa legislativa, mais uma vez a minha saudação. Eu gostaria aqui de reforçar o convite para... Não é a inauguração, e sim a abertura dos trabalhos da Liga de Combate ao Câncer, no antigo ESF, do Centro Social Urbano, onde aquela área foi toda ela, bem dizer, revitalizada. Hoje nós fizemos a mudança, de hoje de tarde. Elas estão lá, bem dizer, quase que instaladas, falta só instalar a internet, um tanque, algumas coisinhas, umas tomadas, alguma coisa. Tá? E ficou muito legal, ficou muito bonito. Eu acho que elas são merecedoras desse trabalho, dessa atenção que o prefeito deu para elas, dando, bem dizer, um canto para que elas fiquem ali e consigam desenvolver suas atividades, que muito vem ao encontro da ansiedade da comunidade guaporense. Queria falar aqui também, presidente, sobre pagamento do 13º salário dos funcionários da prefeitura, que foi pago essa semana passada, salário do mês de novembro, com o famoso reajuste dos 5%, que diziam que se o Paulo Mazzutti perdesse a eleição ele não ia pagar, e eu garanti aqui pessoalmente, deixando um cheque, bem dizer, em palavra para a senhora, que se ele não cumprisse com as obrigações dele, eu certamente cumpriria, nem que eu tivesse que vender minha casa. Então eu gostaria de ver esse plenário cheio, como eu vi no dia que eles vieram aqui para... bem dizer, nos pressionar pelo aumento e tal, tal, mas hoje eles não vêm, né? Eles receberam, eles estão tranquilos, talvez tenha uns que tenham vergonha de vir. Alguém que estava aqui protestando tenha vergonha, alguém que estava aqui me ironizando quando eu dizia que nós tínhamos que fazer o passo conforme a perna, eles ironizavam na plateia. Hoje 70% das prefeituras não pagaram o 13º do Estado do Rio Grande do Sul. 70%. E as nossas estão com a conta em dia. Então essas pessoas que vêm aqui para ironizar, aliás, tem gente que eu só vi aqui uma vez em 12 anos. Por quê? Era época de campanha e tal, vamos lá, vamos tirar um sarro, vamos pressionar, vamos ver o aumento, vamos ver se eles têm coragem de votar, vamos ver se... Temos coragem de votar, sim, e temos coragem de pagar também. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é da comunidade, o dinheiro é de vocês, o dinheiro é do povo, o dinheiro é de quem paga imposto, é de quem trabalha. É só saber administrar. Eu queria usar o meu espaço também, presidente, para dizer o quanto me surpreende a atitude dos nossos parlamentares em Brasília quando eu vejo eles votarem na calada da noite um projeto de lei que tenta tirar poder do Judiciário e do Ministério Público. Eu liguei para quem eu votei. Para o seu Covatti Filho, eu tenho aqui a relação, 11 pessoas só, 11 dos 30 votaram para permanecer o texto. Que, aliás, o Renan Calheiros, eu recebi aqui agora um documento que o Mami deu aqui, ó, do Ministério. Está aqui, ó, ministro do STF, afasta Renan Calheiros da presidência do Senado. Estava demorando, né? Esse vagabundo aqui, ó, ainda ele ironizou. Ele falou Onyx Lorenzetti. Esse cara tem nome de chuveiro, ele falou. Mas agora ele vai. Agora chegou a vez dele. Pode ter certeza que agora ele vai para o estouro. Agora não é mais primária. Então, às 4 horas da madrugada, que eu tenho 61 anos, e às 4 horas da madrugada eu estava voltando do baile, na minha época, né? Nós ia para o baile, voltava às 4 da madrugada, 4 e meia. Esses vagabundos aqui, ó, na calada da noite, estão lá votando o projeto. E se não é o Senado, se acordar, eles tinham aprovado a toque de caixa. Esses sim tinham aprovado a toque de caixa. Porque o Renan Calheiros fez um requerimento solicitando a urgência. Aliás, o senador Roberto Requião desceu no meu conceito tudo que eu tinha de admiração por ele, pois ele foi o autor. Ele foi o autor, o Requião, que eu sempre tive ele com um conceito máximo do nosso Senado. Mas é tudo vinho na mesma pipa. Todo mundo tem um pé engatado. Não tem um, eu acho que não tem um lá que pode chegar e dar soco na mesa e dizer, ó, eu não tenho pé engatado com ninguém aqui e nós vamos fazer assim. Mas sorte que tinha uns que não estavam dormindo e daí não aceitaram a urgência do projeto. Dizem que vão votar amanhã. Eu digo que não votam. Não votam porque se votarem a população vai para a rua e tem mesmo que ir para a rua. Tem que ir para a rua. Porque não existe tirar poder do Ministério Público. Não existe, porque se tirar o poder do Ministério Público, promotor, juiz... Então fecha o Congresso, destitui o Congresso, acabou, passa tudo uma borracha, terminou, ninguém mais teve poder para nada. Quem vai julgar quem? Quem vai julgar quem nesse país? Ninguém mais julga ninguém, nós já estamos numa casa de ninguém mesmo. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar a doutora que fez aqui, ó, a doutora Renata Dumont Peixoto de Lima, que fez o processo de cassação do nosso colega Ademir Damo, muito bem embasado, por sinal. E aqui, ó, dizendo aqui, ó, o candidato Ademir Damo para efeito de cassação e uma multa de 10 mil FIR. Então, talvez o dinheiro, como já disseram nessa casa, não é nada, porque o Rodrigo de Marco um dia falou que o dinheiro que ele usou na campanha, talvez uma festa que ele não foi, uma camisa que ele não comprou, uma viagem que deixou ir, mas esse poder fez o senhor cair aqui, ó. E aqui eu estou envergonhado pelo senhor, porque eu faço parte dessa casa aqui. E nos 113 anos do nosso município, o senhor é o único vereador, o único, que está sendo cassado. E eu estou aqui há 12 anos. Eu não precisava passar por essa vergonha. O senhor tem a certeza. O senhor disse que o sonho do senhor era tirar o PP da prefeitura, né? O PP saiu de pé. O senhor está saindo carregado pela justiça. É a única diferença que nos separa. É a maneira com que a gente sai. O senhor disse uma vez aqui numa ata que eu tenho aqui, ó, que as abóboras podres têm que tirar da cesta. E o poder legislativo de Guaporé também tem que tirar da cesta. Para não apodrecer todo. Tem que tirar da cesta, sim, senhor. E talvez o senhor seja o primeiro a ser tirado. Eu me envergonho de dizer isso. Porque já teve gente que me ligou. Meus amigos que moram em Porto Alegre. Ô, Vitor, tem um vereador aí que está sendo cassado? Tem. Tem um aqui, sim, por abuso de poder econômico. Está sendo cassado, sim. Pá, cara, eu vi na internet aí um vídeo que postaram aí, não sei o quê. Eu não tenho que dar explicação para ninguém, rapaz. Eu estou aqui há 12 anos e eu faço pouco voto, né? Eu faço 600, o senhor faz 1.000. E eu continuo fazendo os meus 600, né? Fui para 3 mandatos, só fiz 600. Os meus são fiéis, é aqueles que votam. E ainda tenho que ser ironizado aqui porque faço pouco. Faço pouco. Mas por isso aqui eu nunca passei. Por esse constrangimento aqui eu nunca passei e a minha família não vai passar. O senhor tem a certeza. Faltam 30 dias para mim sair dessa casa. E vou entrar como eu saí, de cabeça erguida. De cabeça erguida. Com missão cumprida, 12 anos defendendo o governo. Aliás, acho... que os melhores 12 anos do município de Guaporé. Porque se o senhor for buscar 12 anos atrás, até hoje, eu acho que foi a época que Guaporé se abriu mais, que mais as pessoas viveram bem, ganharam qualidade de vida, enfim,
O tempo vai nos dizer. Vocês serão poder a partir de 1º de janeiro. E como eu já disse nessa casa, eu vou ser bodoque a partir do dia 1º de janeiro. Não vou mais ser vidro, vou ser bodoque. E daí nós vamos ver como é que vai andar essa casa. Porque eu quero sentar nesse plenário aí. Ó. Eu quero sentar aí e ver vocês votar muitos projetos aqui. Eu vou sentar, tenha certeza. Eu vou deixar de ser um homem público para ser um cidadão. Porque eu sempre disse nessa casa, o dia que eu achar que não está bom, pego meu boné e vou para casa. A hora chegou. A hora chegou. Estou pegando meu boné e indo para casa. Mas por isso aqui não precisava passar. Então, se tirar o poder do Ministério Público, se tirar o poder dos juízes, isso aqui jamais vai acontecer, meu presidente. Por isso que nós não podemos concordar que tirem o poder do Ministério Público. O Ministério Público serve para isso. A Lava Jato serve para isso. É que agora, com a denúncia da Odebrecht, que vai vir 150, 200 deputados denunciados, e esses 200 vão denunciar o resto, vai cair a casa, minha gente. Vai cair a casa. Então, o que, que eles querem? Eles querem se blindar. Eles querem tirar o poder do Ministério Público. Isso é o fim do fim, minha gente. Esse vagabundo de Serraninha Calheiros aqui, ó, vai para casa todo fim de semana com o jatinho da Força Aérea Brasileira. Vocês sabem quanto custa isso para o Brasil? O cara tem 12 processos e é o presidente do Senado. E nós temos que aturar uma coisa dessas? Não, né? Chega. Para o mundo, presidente, que eu quero descer. Muito obrigado.
Vereador Walter Mann.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Não saudei antes o Léo Antoninho, em nome deles, a toda a comunidade que nos prestigia. E eu vejo também os seguranças aí, só para dizer que o projeto vai semana que vem, né, presidente? Segunda-feira ele vai à votação, então, segunda-feira, sem mais demoras e não for retirado, ele vai ser votado. Pedro, gostaria inicialmente de colocar fazer algumas colocações e até dizer para o Ademir, Ademir, eu não sei por que você brigou para tirar o PP do governo. Por quê? Quando nós votamos o aumento do funcionalismo, se nós tivéssemos dado os 10% em abril, ia dar improbidade administrativa, ou seja, não podiam mais concorrer a assumir em janeiro. E agora foi dado 5%, agora vai dar improbidade, então. Então, alguém mentiu naquela época, porque dizia que se desse os 10% em abril, ia ultrapassar o índice que tinha, e o prefeito podia nem assumir em janeiro. E agora foi dado 5%, ninguém mais falou em improbidade, ninguém falou que estourou índice algum, é o mesmo índice que era para dar em março, abril, e aí, cadê a improbidade? Ou seja, eles vão responder, vão ficar mais tempo, além de ficar os 4 anos fora, vão ficar mais aí, porque vai dar improbidade acima dos 4 anos, 6, 7 anos, porque passou os 10%, atingiu o índice, que índice? Quando falo em cassação, né, vereador, a gente deve... Eu sempre me referi às britas da última dissessão que foi julgado pelo judiciário, eu sempre dizia, vou aguardar a decisão da justiça, porque podia dar certo ou não. Aguardei, sempre manifestava quando era provocado, mas nunca com uma forma de provocação. E aí era uma compra de voto com dinheiro público. A única diferença é que não foi provado, mas todos nós sabemos. Nessa campanha eu tenho certeza, porque eu escutei de candidatos a vereadores que tinha Vale Brita, um partido tinha. Vale Brita... E aí o Damo, que é ocupado com dinheiro próprio, volto a repetir, fez ou não fez, a justiça vai determinar, mas era dele. Não era de medicamento que faltou, não era de uma estrada que não foi britada, era dele. Aí, fui na sábado, tinha uma janta, fui convidar um amigo meu sábado de manhã, só que a gente não tem prova, eles não provam depois. Eu tinha um carro adesivado e disse, pô, aquele cara aí não votou na gente, ele se demarca, tu nem sabe. Ele ganhou R$3.000 de um colega aqui, que está aqui dentro dessa casa. R$3.000 para em casa dos teus adesivos. Fiquei sabendo ontem, na quinta-feira, que ele ganhou R$3.000 para arrancar os meus adesivos. Disse, pô, mas alguém está faturando com isso aí, porque duvido que era do candidato. Só que como é que eu acho de prova? Como é que eu vou provar? R$3.000 numa família. O candidato se reelegeu, fez a mesma votação na última vez, e aí o Damo agora é uma vergonha para nós. Vamos esperar julgar, vamos esperar o tribunal determinar isso aí, e vamos levar todas as provas. Nós tínhamos há 2 anos atrás um candidato a deputado que distribuiu adesivo em Guaporé, troca de gasolina, fez 400, 500 votos. Bancou uma candidatura quase de vereador e não fez um terço dos votos que era para fazer. Eu não apoiei ele. Então a gente fala bastante em pregar, vamos começar a olhar. Alguns colegas nossos
que está no partido, o que, que a pessoa fez antigamente. Porque aqui a justiça vai julgar, tem tempo ainda. Quando ela julgar, vamos ver o que vai fazer. Nós tínhamos dois vereadores aqui denunciados que se elegeram. E outro? Ah, porque a testemunha se enrolou na hora? A acusação era a mesma. A acusação era a mesma, todos nós acompanhamos a campanha, a gente sabe o que aconteceu. Obrigado, presidente, era isso.
A palavra fica à disposição dos líderes. Do vereador Vitor Hugo.
Vocês, senhor presidente, mais uma vez eu lhe saúdo. Quero dizer para o meu colega Rodrigo De Marco que talvez a denúncia não tenha sido bem fundamentada. Por isso que vocês não conseguiram caçar ninguém. Porque vir aqui jogar palavras ao vento é fácil. É como tu disseste, tem que provar. Nós provamos. O áudio prova e o vídeo prova. Essa é a única diferença. Então o senhor disse que o senhor sabe, que o senhor... Denuncie. Ou se vocês já denunciaram Brita, vocês já denunciaram... Vocês pediram nota até do que não aconteceu durante esses 12 anos que eu estou aqui. E requerimento para nota tal, e requerimento da relação dos alunos, e requerimento de não sei o que da merenda, e requerimento de não sei o que. Arrumaram o quê? O que arrumaram até hoje? Caçaram o Paulo? Vamos lá, caçaram? Eu pergunto para vocês. A prefeitura fez um monte de concurso público, as empresas que fizeram na região são as mesmas. Como é que todo mundo se engatou e Guaporé não se engatou? Por quê? De repente tem alguma coisa diferente aqui, né? Que se chama honestidade. Talvez seja essa a diferença. Então não adianta vir aqui denunciar que sabe que o cara lá deu 5 mil, 4 mil, 3 mil. Tem que provar, minha gente. Tem que provar. Porque eu sempre digo, quando o filho é bonito, todo mundo é pai. Quando é feio, ninguém pega para criar. Então tem que provar. Tá? Então eu acho que a denúncia, talvez, não tenha sido bem feita. E daí acontece o que aconteceu, não conseguiram pegar em lugar nenhum. Já quando o Paulo assumiu, vocês entraram com o pedido de cassação da chapa inteira. E não conseguiram nada. Não cassaram. Não caçaram. Eu não vi nenhuma decisão de cassação durante os 12 anos que estou aqui. Agora, essa eu tenho aqui na mão. A decisão da juíza está aqui. A juíza fundamentou muito bem, eu não sou advogado, mas não sou analfabeto. Está muito bem fundamentado. Se o senhor lê o processo aqui, ó, se o senhor lê a decisão da juíza, ela diz aqui nas últimas linhas, recomendo a cassação e a não diplomação do candidato. Está aqui, ó. Está aqui todo o processo. Então eu li isso aqui, meu livrinho de cabeceira, sabe? Aquele que de noite tu não tem sono. Daí tu vai lendo lá, bem bonitinho assim, ó. E eu fui lendo, bem bonitinho, vamos lá, vamos ler. Então eu falo daquilo que eu tenho na mão. O que o Paulo disse para a Maria que disse, que o José que disse, não me interessa. Tem que trazer isso aqui, ó. Tem que trazer provas contundentes. Vocês tentaram de tudo. Vocês pediram uma pilha assim de xerox de nota de Brita, ó. Entregaram tudo para o Ministério Público. Não deu em nada. Não deu em nada. Não acharam nada. Não acharam nada. E eu estou aqui aguentando, 12 anos. E o pau que vem de tudo quanto é lado. Mas o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pode ter certeza. O que bate em Chico, bate em Francisco. Quando liguei para o meu deputado lá, minha cara presidente, talvez eu saia dessa casa com uma das maiores honras da minha vida. Na outra Mostra Guaporé, quando o Covatti veio para cá, eu disse para ele, Covatti, eu vou te dar uma ideia. Os carros que são apreendidos com contrabando e são alterados as características dos carros, não tem mais volta. Esses carros vão para leilão e não existe. Pode ser zero quilômetro, pode ser usado. Se alterou as características do automóvel para fazer contrabando, está preso e vai para leilão. Só que às vezes demora 2 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, para o cara recorre, vai, apodrece tudo no pátio. Faça um projeto de lei que em 30 dias, tem que ir para leilão e o dinheiro arrecadado reverte para a polícia em troca de aquisição de equipamentos, de cursos. E ele me disse, Piá, vou te dar uma boa notícia. O teu projeto já está baixado para as comissões. O dia da votação vou te homenagear no plenário. Então se um colono daqui de Guaporé, que nem eu, conseguiu fazer um projeto que talvez dê certo, eu acho que vai ser o meu maior orgulho da minha vida pública de 12 anos. Porque consegui fazer alguma coisa para o meu país. Coisa que aqueles vagabundos que estão em cima só roubam. Só roubam e me envergonham. E eu acho que é por isso que está na hora de eu ir para casa. Porque cada dia a gente vê uma coisa diferente e cada dia a gente se envergonha mais.
Quando eu falei aqui da prova do Enem, o que eu disse para vocês? 270 mil pessoas não vão fazer a prova do Enem. O que eles disseram que ia custar? 3 milhões e meio, né? Eu disse para vocês, vocês vão se assustar. Custou 10 milhões e meio. 10 milhões e meio custou a prova do Enem de ontem. Tá? Aí eu pergunto para vocês, para não tirar 4, 5 vagabundos de dentro de uma escola e deixar as pessoas irem fazer o concurso do Enem, olha o custo que isso deu para o país. As pessoas que fizeram o Enem há 15 dias atrás deviam ter ocupado as escolas agora. E ter dito aqui ninguém vai fazer prova do Enem. Até o final do ano. Nós vamos aqui se revezar e não vai mais ter Enem no Brasil. Então, o que acontece é sempre a mesma coisa. As pessoas de bem pagam o pato. Porque as pessoas de bem fizeram há 15 dias atrás, os outros fizeram agora. E só custou 10 milhões e meio. Só 10 milhões e meio. E nós estamos aqui matando o cachorro a grito. Estamos matando o cachorro a grito. Que o país, infelizmente, está numa decadência que agora, se o Renan for para o estouro, eles vão destituir o Congresso. Porque eu acho que eles não têm nem quem botar. Porque está todo mundo iliado. E vai. Entendeste? Então essas coisas, eu acho que é um afronto às pessoas de bem. Um afronto às pessoas que trabalham, um afronto às pessoas que suam para tentar fazer alguma coisa, para deixar alguma coisa para os seus familiares, para os seus filhos. Quem viu ontem os movimentos de rua, não teve um ato de vandalismo, minha gente. Nada ontem. Há 2 dias antes, quase quebraram Brasília. Deram fogo em alto, viraram alto na frente da esplanada, os militares fizeram o demônio. Ontem as pessoas saíram de casa consciente. A gente via aquelas mães que diziam assim, ó, eu estou aqui pelos meus filhos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Só que o amanhã, minha gente, está muito próximo de ser um caos. Então, enquanto não surgir um líder, uma pessoa que tenha assim, ó, uma transparência na vida pública, uma pessoa que imponha respeito, uma pessoa, eu acho que nós não vamos conseguir sair do atoleiro. A equipe econômica que o Renan tinha montado, que o presidente tinha montado, Michel Temer, eu acho que ainda o que sustenta ele é a equipe econômica. Porque tem credibilidade. Eles falam aquilo que a gente não gosta de ouvir, mas falam a verdade. E eu disse aqui já nessa casa, nós estamos em época que todos vão perder um pouco. Não tem problema. Se tiver que perder para melhorar, estou disposto a perder também. Agora, se tiver que perder para esses vagabundos roubar, que não encostem a mão na minha aposentadoria, que já me tomaram 40% quando me aposentei. Acho que o sacrifício é válido. Se todo o país se juntar em torno de uma causa só, que se chama Brasil, minha gente. Ao qual nós temos que ter orgulho e hoje temos vergonha. Hoje temos vergonha. Como o estado do Rio Grande do Sul, que eu já disse aqui há 6 meses atrás, certo, que está mais quebrado que arroz de quarta. E está mais quebrado que arroz de quarta. E não vai virar folha. E não vai pagar o 13º. Eles estão lá com o Pires na mão, esperando o quê? O valor da multa e do imposto que vai ser pago para repatriar o dinheiro sujo para pagar os funcionários. Olha onde é que nós chegamos, minha gente. Repatriar o que é nosso. E um grande detalhe, né? Esse dinheiro sujo, espúrio, que está lá, que ninguém sabe do que está lá, porque eles dizem que é uma coisa e não é, serve para pagar os advogados para defender eles. Então os melhores advogados são pagos com o dinheiro sujo nosso, que está lá, que eles nos roubaram. O que, que deveriam fazer? Tu vai pagar o advogado com o teu dinheiro. Aí eles não têm dinheiro para pegar advogado bom. Aí eles vão para a cadeia. Só que eles usam o dinheiro sujo que eles nos roubaram para ainda pegar os melhores advogados para se safar. E depois eles vão para esse tal de delação premiada. É que nem tu dá para parlamentar foro privilegiado. Mas minha gente, nós somos pessoas públicas. Nós temos que ter um livro aberto. Nós não precisamos ter foro privilegiado, é o contrário. Nós temos que ter a vida, senão entra na política. Se tu não quer que as pessoas vão investigar a tua vida, se tu não quer que as pessoas vão puxar teu passado, não entra na política. Porque infelizmente a política é isso aí. As pessoas vão buscar lá no fundo, sabe, eles vão buscar e não adianta. Então eu acho que nós não podemos deixar com que o Senado amanhã aprove, tá, a emenda do projeto feito pelo Onyx Lorenzoni, tá, para retirar o poder de juízes e promotores. Quem tiver acesso a seus senadores, ligue e peça para que vote não. Muito obrigado, meu presidente. Boa semana a todos.
Palavra à disposição dos líderes. Um minuto, vereador Rodrigo.
Presidente, só para justificar, a gente fala às vezes de testemunhas, mas um processo, muitas vezes, ele é formal, que é questão de provas. E a juíza, conforme ela analisa um caso, ela julga para um lado ou para o outro. E nesses dois casos, dos dois vereadores, a denúncia era a mesma. Então, ela podia ter condenado os dois e absolvido. Então, tem uma condenação? Tem. Tem provas, o outro tem a mesma prova. E aí, quando a gente fala, tenho vergonha de um vereador ser cassado, alguma coisa, nós tínhamos que ter mais vergonha porque nós tínhamos um chefe de poder executivo com improbidade administrativa, sem poder concorrer. Então nós temos realmente que rever tanto legislativo quanto executivo do Guaporé. Era isso, presidente.
Palavra à disposição dos líderes.
Presidente, por gentileza, eu gostaria que fosse descrito na íntegra o posicionamento dele, que eu não entendi o que ele falou.
Tudo bem.
Eu vou lhe explicar, novo vereador. Eu quero reiterar minha saudação. Quero aqui, primeiramente, agradecer aqui a todos que estiveram na minha casa nesta última sexta-feira, num churrasco, numa janta que eu proporcionei para a Câmara, e agradecer o presente, minha nova presidente. Vou lhe mostrar aqui que é a camisa da minha posse aqui no dia primeiro aqui nesta casa. Obrigado a todos, né, que proporcionaram este presente. E eu quero dizer, minha nova presidente, que bom que ele se preocupe comigo. Eu acho o máximo, até porque eu não devo nada para ninguém e gosto de estar nas redes sociais, na mídia. Já fiquei o ano passado, praticamente o ano todo, e este ano novamente, e o ano que vem com certeza de novo. Então, eu gostaria de dizer que eu não me envergonho. Eu me envergonharia se eu tivesse algum problema com dinheiro público, se eu tivesse comprando voto com dinheiro público, se eu tivesse, talvez, desviado algum recurso. Graças a Deus, recurso eu não desviei, dinheiro público não usei. Então, se eu usei algum dinheiro, foi do meu. E com certeza, o que eu usei está na minha declaração de imposto de renda e nas contas na campanha eleitoral. Mas eu quero dizer que, às vezes, as pessoas, quando percebem que está acabando o mandato, ou talvez perceberam, e até, eu acho que eu até tenho que parabenizar, né, porque se dão por conta que com o voto popular não chegam mais ao poder, tem que ir para casa mesmo. Porque eu tenho certeza que se eu colocar meu nome à disposição amanhã, eu me elejo de novo. Talvez tenha alguns que, por falta de coragem e com medo, não colocaram. Aliás, defenderam, nem o nome colocaram à disposição para concorrer. Aliás, nem campanha conseguiu fazer. Por que será? Aí eu fico me perguntando, você briga 12 anos e depois não concorre, não coloca o nome e ainda fica bravo. Fica um pouco nervoso. Quero dizer, meu nobre vereador, que vergonha é quando alguém se adona de uma entidade e está há mais de 20 anos e nunca prestou uma conta. Isso sim que é vergonha. Se adonou de uma entidade do município e nunca prestou uma conta para esta casa. Nunca prestou. Que é o senhor. O senhor nunca prestou uma conta de uma entidade que o senhor representa. Essa que é a verdade. Isso eu não tenho medo de dizer. Por que que não apresenta aqui como faz a AGA as contas da entidade do cartódromo, que o senhor se adornou faz mais de 20 anos? Então, antes de falar de alguém, o senhor tem que se olhar. O senhor tem que olhar para o senhor. Porque eu não lhe devo nada. Muito menos, jamais, vou ficar lhe devendo. Essa que é a verdade, meu amigo. Com todo o respeito que eu tenho por sua excelência, mas o senhor tem tempo, antes de terminar o seu mandato, de enviar as contas para esta casa daquela entidade. Hoje eu perguntei a relação de quem é a diretoria, quem faz parte e do estatuto. Na semana que vem eu vou fazer outros requerimentos para esta casa tomar ciência e tomara que a entidade nos responda. Por isso que eu não tenho vergonha, o senhor não precisa se envergonhar comigo, se eu sou casado ou não, até porque não sei ainda. É a primeira instância diz que sim. Nós temos a segunda e temos a terceira ainda para discutir. Se eu vou ser caçado ou se eu vou ser inocentado. Mas o seu prefeito, que o senhor defendeu aqui 12 anos, ou 8, porque nesses últimos 4 é o Paulo, os que tá 8, o que o senhor defendeu 8 não pode concorrer, porque é ficha suja. Isso o senhor tem que dizer. Eu ainda não sei. Eu ainda acho que de repente vão escapar. E se eu não me escapar também, não estou preocupado nem um pouco. Vou continuar ajudando a comunidade, vou continuar ao lado do prefeito Valdir Fabris, que é a próxima administração, vou ajudá-lo a administrar, vou ajudar a comunidade guaporense, juntamente com o seu secretário, juntamente com os vereadores desta casa, que foram eleitos. Não tem problema nenhum. Por isso, uma coisa eu tenho certeza, que se botar na comunidade hoje o meu nome e o seu, eu não tenho medo. Porque eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais do que o senhor. Sem sair de casa. Sem sair de casa. Essa que é a verdade. Não colocou o nome porque tinha medo. Que o povo não o aprovasse. E depois ficam se lamentando. Então, minha presidente, eu quero dizer aqui que na semana passada eu disse que a minha parte eu já tinha feito. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui, meu nome é presidente. Eu disse que tinha feito a minha parte, tinha feito a minha campanha para tirar o PP do poder. Eu quero pedir desculpas, até porque não era para a senhora, meu nome é presidente. Entendeu? Era para tirar algumas pessoas do poder. Não todas. Que tem muitas que não merecem. Mas algumas merecem estar fora do poder. Até porque não sabem. Até porque não sabem ter o poder. Às vezes acham, é porque tem o poder, piso em cima das outras pessoas. E eu acho que esse tempo já passou. A ditadura já foi embora faz muito tempo. Isso nós não podemos mais aceitar no nosso município. A ditadura já foi embora. Já acabou. E tem algumas pessoas que infelizmente não se deram conta disso. Vivemos numa democracia, vivemos num país democrático, com alguns problemas, a gente sabe disso, nesses últimos anos, mas eu acredito, minha nova presidente, com isso que vem acontecendo no Brasil, as coisas daqui a pouco vão se colocar nos seus lugares. Mas eu quero dizer que se este vereador for alguma melancia podre dentro do PDT, com certeza eles irão me tirar. Se eu for uma melancia podre, não precisa se preocupar, meu nobre colega, que eles vão ter e têm todo o direito de me tirar do PDT, se eu for uma melancia podre. O senhor não se preocupe. Aliás, daqui a pouco tem alguns que deviam pedir para sair do seu próprio partido, que talvez esteja incomodando. Então, eu quero aqui, minha nova presidente, tá? Pedir desculpas até pelo desabafo, mas é que tem alguns que estão indo para casa e acho que estão indo tarde, já deviam ter ido antes, e estão enxergando que o tempo de que entrar na prefeitura e fazer e desfazer e fazer o que acha que tem direito, o que acha que pode, está acabando. Muito obrigado.
Um minuto, vereador.
Só quero dizer para o senhor, meu colega, que infelizmente o senhor mexeu com quem estava quieto. E se o senhor tem a relação do Guaporé Kart Club, eu não sou presidente daquela entidade há mais de 8 anos que eu me licenciei, o presidente é meu amigo René Malfatti, se o senhor tem essa relação, o senhor sabe. E aquela entidade que o senhor tanto fala que eu me adonei, quem pagou o asfalto fui eu e vendi meu apartamento em Porto Alegre para pagar o asfalto para Antônio Busnello. O senhor jamais ia fazer isso. Jamais. Mas eu honrei com os compromissos. O Guaporé Kart Club não deve nada para ninguém. Se o senhor quer saber, o Guaporé Kart Club tem 16 anos de vida. Vá lá que tem uma placa assinada por mim, que era presidente. E com muito orgulho. Porque eu fiz alguma coisa para o meu município. O senhor nunca fez nada. Me diga o que o senhor fez. E quem tem poder é o senhor, como está dito no seu depoimento. Não liga para secretário, não liga para prefeito, liga no meu celular, que vou ser eu que vou mandar, porque eu estou bancando a campanha da majoritária. É um baita de um galo. Eu estou bancando a campanha da majoritária, vou ser eu que vou mandar. Deixa o número do seu celular no ar para o Pandolfo, que saiu. Não, está ali ele, ó. O senhor não precisa se preocupar na Secretaria de Obras. O senhor fique sossegado, que ali vai mandar, ó. Eu quero ver quanto tempo, mas o senhor deixe seu celular, porque eu vou ser um que vou ligar. Eu vou ligar para o senhor. Porque a arrogância que o senhor fala é o senhor que tem. Eu jamais me usei da prefeitura para nada. E quero que o senhor diga para mim e prove se alguma vez eu entrei na prefeitura e botei o dedo em risco de alguém, ou se alguma vez eu me usei de poder. Em 12 anos que eu estou aqui. Muito pelo contrário. Fui secretário de obras por 6 anos. Trabalhava 12 horas por dia. Vá lá e pergunte para eles. Eu me doei para essa comunidade, como o senhor jamais vai fazer. O senhor pode viver 100 anos, que o senhor não vai fazer 10% do que eu fiz por essa comunidade. 10%, porque eu passei em todas as entidades de Guaporé. Todas eu passei. Muito obrigado, meu presidente.
Palavra continua à disposição. Vereador Paulo Giraldi.
Senhora presidente, reiterando a saudação aos colegas, ao público presente, eu tenho que, senhora presidente, discordar um pouco, não das mobilizações de ruas, né, do que estão tentando vender para a sociedade do que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mesmo sendo madrugada. O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados foi que juiz e promotor, se houver abuso de autoridades, a conduta incompatível com o cargo serão punidos. E nada mais justo do que juiz e promotor ser igual a todos nós, político, cidadão de bem, né? Eu vejo que está certo o Congresso em também, né, juiz e promotor. Por que que eles não podem ser condenados se a conduta é incompatível com o cargo? Aqui nós temos uma lista aqui, e ela é transparente, dos 72 juízes punidos pelo CNJ, 46 magistrados foram aposentados compulsoriamente. Aqui tem envolvimento com venda de sentença, aqui tem envolvimento com questão de exploração sexual. Gente, tem coisas piores do que essa roubalheira que está acontecendo no Brasil. Porque a sociedade ela tem que acordar, tem que acordar. Não é o que estão vendendo, que a imprensa está vendendo no país, dizer que querem tirar o poder de um juiz e de um promotor. É mentira. Eu estudo direito, é mentira. A Ordem dos Advogados do Brasil apoia, sim, conduta incompatível com o cargo, juiz e promotor tem que ser punido, tem que ser afastado. E não deve ser punido e afastado com aposentadoria. Deve ser punido e afastado como é o político, como é o cidadão comum, como é o empresário. É isso que a sociedade tem que acordar. A mobilização, as pessoas vão para a rua e não sabem o que estão defendendo, o que estão brigando, o que estão gritando. É uma pouca de uma vergonha. É uma vergonha o nosso país. Parece que alguém larga algo no ar, todo mundo segue aquilo que é largado. Mas vamos ler, estudar e ver antes o que está sendo discutido, o que a Câmara dos Deputados aprovou. Abuso de autoridade, conduta incompatível com o cargo, punição. Se o cidadão comum, se o político, se o empresário tem que ser punido, juiz e promotor também, eles têm a responsabilidade e devem responder. Ou nós vamos viver num país onde um juiz muitas vezes condena um cidadão a 4, 5 anos de prisão, aí depois você vê a pessoa não tinha culpa, simplesmente esse juiz não acontece nada. Chega disso. Acho que está na hora de nós aqui defendermos sim a classe política e afastar os maus elementos, como é o caso aqui do Renan Calheiros. Renan Calheiros tem que ser afastado, sim, como todas as pessoas de mau índole dentro da política, elas têm que ser afastadas dos seus cargos. Mas eu defendo, sim, que esse projeto é um projeto importante, é um projeto que trata todos os brasileiros, coloca no mesmo nível de igualdade. Seja cidadão comum, seja político, seja promotor, seja juiz, seja policial, tem que, sim, responder de forma igual. Se errou, tem que pagar pelo erro, e não é com uma aposentadoria que eles acabam recebendo que seja uma pena justa. Sobre a questão do vereador Ademir, eu vejo que a juíza em primeira instância condenou sim o nosso colega, mas eu vejo também que ele tem mais duas instâncias para recorrer, e o vereador ele somente será condenado, muitas vezes pode ter um erro em primeira instância e você pode, em segunda instância, reverter, né, o que aconteceu. Então, até não haver todos os julgamentos do processo, todas as fases, acredito que o vereador ele tem como fazer suas defesas, né, e depois tem o Tribunal Regional Eleitoral, tem o TSE. Até lá, senhora presidente, acho que nós não podemos condenar ninguém. É condenado em primeira instância, né, mas tem mais outras instâncias que poderá recorrer e poderá até buscar absolvição, como poderá ser mantido também a primeira decisão de primeira instância. Mas eu queria parabenizar a mesa diretora, através da presidente, pela belíssima viagem, né, o Mário falou também, que realizamos a Porto Alegre. Né, parabenizar pela organização, mas também parabenizar as pessoas que nos receberam, né, tanto o governador, através do Juca Musselin, que é guaporense, a Silvana Covatti, lá na Assembleia Legislativa, né, que também temos dois guaporenses, um é chefe de gabinete do governador do estado, e, que é o Juca Musselin, e o Neutro Prestes, ele é chefe de gabinete da presidente da Assembleia, que é a Silvana Covatti. Então temos dois guaporenses, chefe de gabinete de dois poderes, e a Marciana trabalha com o Socel. Mas então, para ver a importância, por que eu defendo a classe política, condeno sim os que são envolvidos em corrupção, mas eu defendo por causa dessas pessoas, a senhora presidente. Nós não podemos nos igualar por causa daquela meia dúzia lá, e o meu colega fala... Às vezes fala a verdade, bando de vagabundo mesmo, roubar dinheiro público, né? Nós não podemos condenar o restante das pessoas por causa de duas, três, né, dois, três maus elementos. E também, apesar da tristeza, né, que comoveu o nosso país e o mundo do futebol, hoje à tarde a Conmebol, então, ela oficializou, né, o título, né, e algum recurso financeiro que não vai trazer a dor, não vai tirar a dor dessas pessoas todas no Brasil, no mundo, que é o título da Sul-Americana, né, campeão Sul-Americana. Acredito que a Chapecoense iria ganhar este título até pelo grupo que eles tinham e pelo amor pela cidade, enfim, pelo futebol. Temos a lamentar tudo isso que aconteceu, né? Até agora não está bem explicado se foi uma falha do, do piloto, que dizem que foi uma falha que deixou faltar combustível, e se foi isso é uma falta muito grave, mas também a família desse piloto também não merece o que estavam fazendo nos meios sociais, ameaçando os familiares dele, né? Ele pode ter errado, mas ontem eu assistia e ouvia alguns familiares onde reclamavam dessas ameaças, então isso é muito ruim, né? Se ele errou, ele já pagou com a vida dele. Então, os familiares não têm culpa de quem errou, né? Eu tenho isso só em lamentar, e fico muito feliz que a Corsan, todas as viagens que nós fizemos aqui, alguns vereadores em Porto Alegre, ela está resultando aí em melhorias na nossa cidade. Era isso, muito obrigado.
Palavra à disposição.
Presidente, só para uma questão de ordem, eu gostaria que fosse transcrito na íntegra o pronunciamento do colega Damo e do Demarco.
Vereador Adílio Pazini.
Senhora Presidente, senhores vereadores, eu só gostaria de fazer algum comentário aqui e dizer realmente que a nossa viagem a Porto Alegre, já de imediato agradecer também aos vereadores que concordaram a transferir a viagem, que era para ter sido na semana que nós estávamos em Brasília. E eu gostaria de estar presente, até porque a presidência da Assembleia, ela é nada mais e nada menos de uma deputada que sempre fez uma grande votação em Guaporé, e eu tenho apoiado essa deputada. A Deus tem correspondido com a nossa cidade. E eu também achei muito interessante, né, e aqui eu faço também um agradecimento, a primeira vez que fomos recebidos por um governador, e fomos recebidos pelo governador, e olha, temos realmente que se orgulhar, nós temos dois guaporenses, um com o governo do estado e outro diretamente com a presidência da Assembleia, e eu acho que isso nunca aconteceu. E para nós é muito bom. Mas eu quero dizer também que eu acho que na minha vida, depois que eu tenho 18 anos, eu nunca chorei tanto como essa semana. Eu me emocionei muito e chorei ver a situação daquelas famílias, daquele município, olha, da Chapecoense. Segunda-feira de madrugada, para terça-feira de madrugada, eu acordei, eram umas 3 e pouco da manhã, a hora certa, não me lembro, 3:30, 3:15, 3:30, por aí, e ouvi, já no plantão do SPT, que havia dado problema com o avião da Chapecoense na Bolívia. E aí, comecei a me preocupar. Quando voltei da firma, do meu guri, aí por volta de 8 horas da manhã, 7:30, 8, a Rádio Aurora confirmou aproximadamente acima de 70 mortos. E aí, na noite, assistindo de novo a televisão, uma mãe recebeu um telefonema de uma irmã dela, lá do Nordeste, lá para cima, não sei dizer o nome, pedindo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E ela não sabia nada, que era mãe de um jogador que não foi para a viagem. Então isso me mexeu, e olha, eu assistindo essa notícia, o Brasil inteiro chorou. Então eu digo que às vezes tem tanta coisa que acontece, e é isso que eu quero falar, acontece tanta coisa nesse país que eu acho que matou muito mais do que a Chapecoense. Matou pessoas nas portas de hospitais, matou a vontade de muitas famílias fazer o bem. E não adianta fazer essas coisas, porque agora eu digo que tem político preso lá que pagaria tudo o que roubou para não ser mais falado na televisão. Então, para que fazer isso? Para que? Quanta coisa aconteceu nesse país. E aí, vereador Vitor Hugo, e o vereador Damo, que aqui hoje foi o debate mais pesado, que eu acho que dessa legislatura, às vezes, e eu por aqui já passei por 6 legislaturas e estou indo para a 7ª, a boca é melhor ficar meia calada. Porque aconteceram tanta coisa nesses 24 anos que por aqui eu passei, que um falava do Beppe, outro falava do Tony, e depois era... Aconteceram coisas que não foi agradável nem para um e nem para outro. Então eu acho que se nós todos olhássemos um pouco pelo que acontece e pelo que aconteceu e pelo que a gente fala às vezes, eu acho que se a gente ficasse um pouco mais observando e cuidando um pouquinho mais daquilo que a gente fala, a gente não paga por certas coisas. E às vezes tu pode até errar, por que não? Eu não vou pensar que eu também não errei alguma vez, o vereador Dama, o vereador Vitor Hugo, ou qualquer vereador aqui não tenha errado em alguma coisa. Mas, às vezes tu fala e depois acontece contigo e aí tu não te sente bem. Eu quero dizer com isso que o nosso ex-prefeito Antoninho está com um problema assim, mas não foi por culpa dele. Isso que é, o prefeito está pagando por uma coisa que ele não fez, por isso da responsabilidade. E eu escutei e assisti o pronunciamento do nosso deputado guaporense Alexandre Postal no seu discurso de posse no Tribunal de Contas. E depois disse para mim pessoalmente que ele vai tentar fazer o Tribunal de Contas rever várias coisas que acontecem lá dentro, onde o prefeito é condenado por uma coisa tão pequena que ele sabe que o prefeito nem sabia que aconteceu. E aconteceu com o Antoninho, vereador. Aconteceu com outros prefeitos. Não é diferente. Então, gente, tem que, às vezes, cuidar com a boca e com as palavras de machucar alguma pessoa humilde, pessoa que fez tanto, que sempre pensou no bem da cidade... E na nossa cidade, e em qualquer lugar, em outro lugar, aquele pronunciamento mexeu comigo também. Porque, no mínimo, quando ele passou pela prefeitura, também ele pagou por alguma coisa que não foi ele que fez. Aquele tempo era outros tempos. São outros tempos. Hoje, cada administração, vocês vão estar lá, minha gente. A partir de 1º de janeiro... Vocês, o partido PDT, o PMDB, o PTB, o DEM, não sei mais quem está aí, o PPS, vão ser governo. Eu vou estar aqui e vou saber muito bem fazer perguntas, se eu quiser fazê-las. Porque o governo não vai conseguir fazer tudo o que nós fizemos ou fazer algumas coisas, e aí eu vou perguntar. Então, gente, às vezes a gente fala alguma coisa... E eu acho que eu já fiquei muitas vezes calado aqui dentro dessa casa. Passei por cada situação aqui dentro que eu nem quero comentar. Inclusive insinuações de gente, de vereadores do passado, e por que não dizer, que tentaram por trás tentar me atingir, mas eu sou muito mais forte do que essas palavras que vem por trás tentando pegar o Pazini por uma coisa ou por outra. Ninguém é perfeito nesse mundo, mas também eu tenho certeza que sempre tentei fazer o melhor. Mas tentaram várias vezes, porque por aqui eu tenho passado 6 legislaturas com essa. Falta 3 sessões, mas vou tomar posse de novo dia 1º de janeiro. E vou, nobres vereadores, principalmente da área do PDT e do PMDB. Vou tentar continuar fazendo o que eu fiz lá há 15, 16, 17, 18 anos atrás, levando pau de companheiro, levando pau de todo mundo na comunidade, porque ajudei o prefeito, que não era do meu partido. Mas eu não ajudei o prefeito. A comunidade depois, nas urnas, me aprovou, porque Guaporé é maior que um partido, é maior que alguém que tem a ambição de falar do outro, de falar de um partido, de falar daqui e dali. Pode ter certeza disso, que o meu trabalho vai continuar sendo o mesmo. Não pode ser igual ao do Chapecoense, porque morreu o treinador, morreu os jogadores. Mas o jogador está ainda aqui e o meu treinador continua sendo o mesmo, que é o caminho da verdade e do bem-estar do município de Guaporé. E por isso que eu volto a dizer mais uma vez, senhor presidente, muita coisa poderá acontecer. Eu quero, naquele minuto que falta, falar de Renan, falar de Brasília, falar de protestos. Tem muita coisa errada nesse país. Mas tem muita coisa certa. O errado é aqueles que roubam o dinheiro, depois acham que os empresários, as pessoas têm que pagar os seus impostos em dia. Nós estamos tirando a vontade do empresário pagar impostos. Como é que eu vou pagar imposto? Vocês roubam metade. Então tem que acabar. E realmente, os próprios juízes e os próprios promotores, se fizerem coisa errada, tem que se condenar também. Porque não é bem assim condenar uma pessoa da família ou condenar uma pessoa que está, de repente, num caminho diferente aí, acha que é uma coisa e é outra, e depois que fez, não volta mais atrás. Depois que condenou, depois que julgou lá e botou qualquer um, pode ser um político, pode ser um da família, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai. Agora, depois que fez o mal, não repara mais, a vida se foi. Essa que é a verdade. Então, eles também têm que ser punidos. Quanta gente que tem na cadeia que não é aquilo que fizeram? Quanta gente que entrou com processo, aí o Estado tem que pagar a indenização? Não, senhor. Eles também têm que ser responsáveis. Porque estudaram para quê? Fizeram cursos para quê? Eu não tenho. Eu tenho um aprendizado da vida. Agora, pelo amor de Deus. Então, com isso, senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez e lhe parabenizar pela Câmara Juvenil desse ano. Quem sabe lá, o ano que vem, o próximo presidente fará a mesma ou até melhor, e a gente está aí para ajudar. Muito obrigado, senhor presidente.
Só questão de ordem. Gostei do pronunciamento do vereador Vitor Hugo na íntegra também.
Ok. Palavra à disposição. Não havendo mais manifestações, eu gostaria de lembrar os colegas que nessa quarta-feira, dia 7, nós temos o encerramento do projeto Câmara Juvenil, nesse plenário, às 19 horas, com entrega dos certificados aos vereadores juvenis. Os vereadores que puderem participar, os assessores que puderem participar, não será uma sessão, terá uma sessão da Câmara Juvenil, a última sessão, os vereadores, quarta agora, dia 7, os vereadores juvenis pediram para fazer mais uma sessão em comemoração ao Dia do Município. Então, a mesa liberou, será dia 7, às 19 horas, a sessão dos vereadores juvenis, e posterior à sessão será feita a entrega dos certificados de participação do projeto 2016. Também eu peço a gentileza que os vereadores e os assessores possam, nesses dias, estarem assessorando os vereadores juvenis, porque eles farão ainda requerimentos e encaminhamentos para o Executivo. Então, eles ainda vão precisar dos trabalhos de vocês. O vereador Walter precisa alguma...
Não, só uma questão. Vai ser uma solenidade formal?
Assim. Terá sessão ordinária da Câmara Juvenil. Após a sessão, eu farei o encerramento das atividades da Câmara. A Francine, que é a coordenadora do projeto, vai chamar cada vereador juvenil à frente para receber o seu certificado, e os vereadores e assessores que estiverem aí vão fazer a entrega dos certificados. E é um momento que provavelmente também terá escolas e família.
Presidente, infelizmente eu tenho horário em Bento, no Médico, às 5 horas da tarde.
E à tarde?
19 horas.
19, não volto, né? Nem falar.
Então, a próxima sessão, eu comunico aos senhores que a próxima sessão será dia 12 de dezembro, às 19 horas, neste plenário, sendo que havia para tratar. Em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos, obrigado pela presença e uma boa semana.